Eu sou o pastor Rony, pastor dirigente da igreja de Guarapiranga, e estou feliz de estar aqui essa noite para compartilhar com os irmãos essa mensagem a qual o Senhor tem colocado ao meu coração. Mas antes, como de costume, eu quero perguntar para você que está em casa: você está feliz com Jesus? Quantos estão felizes com Jesus? Aleluia! Eu também estou feliz com Jesus, porque o Senhor até aqui tem nos ajudado. Eu louvo ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado a sua graça. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem no qual o Senhor colocou meu coração, tem ministrado em minha vida, tem falado muito comigo. O texto se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 43 a seguir, um texto, uma passagem bastante conhecida pelos irmãos. E diz assim o texto: estava ali uma certa mulher que havia 12 anos e vinha sofrendo de hemorragia, e gastava tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por detrás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negaram, Pedro disse: mestre, a multidão aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, sei porque de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguia passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo, e contou o que, porque tinha tocado nele, e como foi instantaneamente curada. Então ele disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Antes, vamos orar ao Senhor. Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui essa noite, Senhor, a qual o Senhor preparou, Pai, para estarmos louvando e engrandecendo o seu santo nome. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade, Senhor, nos concede de ministrar essa palavra ao seu povo, Pai. Senhor, peço a sua graça e a sua presença, Senhor, neste lugar, em minha vida, Pai, porque sem ti, Senhor, nada posso fazer. Sem ti, Senhor, minhas palavras são vazias. Mas que o Senhor venha direcionar-me, ó Pai, para que eu possa expor essa mensagem, Senhor, com esclarecimento, e que os irmãos possam entender o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Seja com cada um, Pai, esse momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar sobre fé. E o título da minha mensagem é Na Mosca. Mosca, os irmãos devem saber, é o centro de um alvo. É o lugar onde mais vale em um alvo. Quando a pessoa acerta na mosca, a possibilidade de ganhar aquele campeonato, aquela disputa, aquela competição é enorme. Mas só que para acertar na mosca, precisa de dedicação, de empenho e de foco. Em que você tem depositado a sua fé? Em que você tem acreditado? Onde você tem focado a sua fé? Nós vivemos num mundo a qual a tecnologia é avançada, a rapidez de informação é algo extraordinário. Temos recebido algumas informações falsas, algumas fake news, e às vezes temos acreditado e depositado a nossa fé nessas informações falsas, e isso nos traz um transtorno, isso nos traz algo desagradável, uma decepção, porque tudo que nós acreditamos, a nossa fé, está baseado naquilo que é falso. Quem já ouviu aqueles anúncios na internet como ganhar dinheiro sem sair de casa. Muitas pessoas acreditam nisso, muitas pessoas focam a sua fé nessas coisas. Existe também o marketing multinível, onde pessoas investem pesado a fim de ganhar dinheiro, a fim de ser bem sucedido economicamente, mas logo perde tudo por se tratar de uma fraude. Temos também aqueles chás milagrosos que promete que a pessoa emagreça em poucos dias, perca peso em poucos dias. Remédios que previne do coronavírus, nada cientificamente comprovado. Em que ou no que temos colocado, focado a nossa fé? O texto conta a história de uma mulher que estava sofrendo com uma enfermidade, uma hemorragia, e o texto diz que ela gastava muito, tudo que ela tinha, ela gastou a fim de procurar uma solução para o seu problema, a fim de ter a sua cura definitivamente, mas ela não obteve sucesso. Mas só que no versículo 48, Jesus diz para essa mulher: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Quantos de nós queríamos ouvir essa frase de Jesus essa noite? Queria ouvir Jesus falar: filho, filha, vá em paz, porque a sua fé te curou. Filho, filha, vá em paz, porque a sua fé libertou. Filha, vá em paz, porque a sua fé trouxe salvação para a sua família. Filho, filha, vá em paz, porque a sua fé trouxe libertação para a sua vida, para a sua casa. Filha, vá em paz, porque a partir de hoje a sua história está mudada por conta da sua fé. Vá em paz, porque portas se abriram, porque você teve fé. Eu queria ouvir de Jesus isso. Eu queria ouvir de Jesus essa noite essa frase. Quantos de vocês que estão em casa queria ouvir essa frase de Jesus? Aleluia. Pois foi isso que essa mulher ouviu. Jesus falando para ela: filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Veja que não foi um homem qualquer que falou isso para essa mulher. Não foi os médicos que pronunciou essa frase para ela. Não foi o sacerdote ou o chefe da sinagoga que pronunciou isso para ela. Quem falou essa frase, quem pronunciou essa frase para essa mulher foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o Senhor dos senhores. Foi o Senhor que fez todas as coisas. Aleluia. Eu queria ouvir essa frase de Jesus essa noite. Mas o que fazer para ouvir essa frase? Devemos destinar a nossa fé a Jesus. A nossa fé deve estar focada, destinada no alvo, que é Jesus. O que fez essa mulher? O que fez essa mulher para que pudesse ouvir Jesus falando: filha, a sua fé a curou? Afinal de contas, essa mulher poderia ter dado vários destinos, vários focos à sua fé. Ela tinha outras opções. Essa mulher, em primeiro lugar, poderia ter colocado, focado a sua fé nas pessoas. Porque o texto diz que uma grande multidão cercava Jesus. Havia ali uma grande aglomeração de pessoas que comprimia o Senhor, completamente contrário ao que nós estamos vivendo hoje. Não pode aglomerar. Mas naquele momento, multidões estavam ali ao redor de Jesus, como de costume, porque todo lugar que Jesus ia, uma grande multidão acompanhava ele. Aquela mulher poderia ter focado a sua fé nas pessoas, na multidão. Mas só que aquela multidão não poderia ajudá-la. Aquela multidão não tinha condições de resolver definitivamente o seu problema. Ao contrário, aquela multidão poderia matar. Aquela mulher poderia ser apedrejada pelas pessoas que ali estavam. Ela não depositou, não focou a sua fé na multidão, porque a multidão não tinha nada para oferecer. Suponhamos que essa multidão, essas pessoas pudessem ajudar essa mulher, essa ajuda não ia ser definitiva. Eles poderiam administrar ali o problema dessa mulher, cada um contribuir com um valor para que ela pudesse novamente recorrer à medicina, a continuar o seu tratamento. Mas a enfermidade daquela mulher não tinha cura, não tinha como ela se curar daquela enfermidade. A multidão não podia ajudar. Às vezes nós depositamos a nossa fé em pessoas, depositamos a nossa fé em homens, e homens e pessoas são falhos, e pode falhar para conosco, mas existe alguém que não falha, e nele devemos focar a nossa fé. Nele nós devemos confiar, nele nós devemos edificar a nossa casa. A Bíblia fala assim que devemos edificar a nossa casa na rocha e não na areia. Devemos confiar plenamente no Senhor. Ele sim pode nos ajudar, ele sim pode acabar com o seu problema. Ele sim pode sanar a sua ferida. Ele sim pode trazer libertação para a sua casa. Ele sim pode trazer salvação para você. Ele sim pode te levar para o céu. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor aí na sua casa. Aleluia. Confie no Senhor somente. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. Aleluia. Em segundo lugar, essa mulher não depositou, não mirou a sua fé, não focou a sua fé nos discípulos. Ora, os discípulos estavam com Jesus todos os dias, os discípulos caminhavam com Jesus, os discípulos ceavam com Jesus, os discípulos dentro daquela multidão eram os mais próximos de Jesus. Aquela mulher poderia muito bem chegar e falar assim: eu vou procurar um discípulo, um homem de Deus, para resolver o meu problema, para curar a minha enfermidade. Mas os discípulos não podiam curá-la. Ela poderia tocar nas vestes dos discípulos, mas eles não poderiam resolver o seu problema. Uma certa vez, um pai foi procurar Jesus para que Jesus pudesse libertar o seu filho de uns demônios que o possuía. E ao chegar no local, esse pai não encontrou Jesus ali. Jesus estava no monte com algum dos seus discípulos em oração. E o que esse pai faz? Ele recorre aos discípulos que não puderam expulsar o demônio daquele menino. Eles passaram vergonha. E aqueles demônios só foram expulsos depois que Jesus chega e resolve aquele problema, aquele dilema, aquela discussão e acaba com tudo. Irmãos, tem coisa que só Jesus pode fazer por você. Você pode nos procurar, nós pastores, obreiro da casa do Senhor. E o máximo que nós vamos fazer é administrar esse seu problema. Ajuda que nós podemos dar a você é somente administrar. Mas Jesus, Ele pode resolver isso definitivamente para sempre, porque Ele tem poder para fazer. Aleluia. Ele é capaz de fazer, Ele pode todas as coisas. O nosso Deus é o Deus do impossível. Ainda que a medicina não dê solução, não dê esperança, o nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas. Ele pode entrar na sua casa, Ele pode libertar a sua família, o seu filho, Ele pode trazer salvação para a sua casa, Ele pode abrir a porta de emprego para a sua vida, mesmo na situação que estamos vivendo, mesmo na crise econômica que estamos vivendo. O nosso Deus é um Deus do impossível, Ele pode tudo. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor na sua casa. Glorifica o nome do Senhor, porque Ele pode todas as coisas. Ele faz de você mais do que vencedor. Mas pastor, mas isso quer dizer que eu não vou passar por dificuldade, que eu não vou passar por luta? Não, quer dizer que você, mediante a luta, passando por dificuldade, o Senhor está contigo, o Senhor caminha com você, Ele passa com você pelo vale da sombra da morte. Creia nisso. Aleluia. Aleluia! Essa mulher não focou a sua fé nos discípulos. Sabe quem ela focou a fé? Em Jesus. Terceiro lugar, o destino certo. Aquela mulher focou a sua fé, a sua confiança, aleluia, em Jesus. Ela focou no Mestre, ela focou naquele que pode ajudá-la, aquele que poderia livrá-la, aquele que poderia curá-la. Eu começo a imaginar como essa mulher era focada, ao saber que Jesus estava passando ali por onde ela morava. Ela pensou consigo: eu não posso anunciar a minha enfermidade, porque existe um preconceito. Eu sou considerado uma pessoa imunda por possuir, por ter essa enfermidade. Mas eu vou calada, vou enfrentar multidões, vou correr risco, mas eu vou tocar nas vestes de Jesus. Se ao menos tocar na veste dele, eu vou ser curada, eu vou sair com a minha bênção, eu vou sair com a minha vitória. Essa mulher talvez saia da sua casa focada com esse objetivo de não falar nada com ninguém, somente em tocar em Jesus. E é o que ela faz. Ela toca nas vestes de Jesus, na barra do manto do Senhor. E o texto diz que imediatamente ela é curada. Aleluia! Aquela hemorragia a qual ela estava sofrendo durante 12 anos acabou. Aleluia! Aquele sofrimento tinha acabado. Aquele problema que ela gastou tudo que tinha para resolvê-lo acabou, porque ela destinou, ela focou a sua fé em Jesus, no Mestre. Aleluia! Ele sim pode te salvar, ele sim pode te curar. Uma vez, fui apresentado para um casal, um evento, em uma igreja. E a pessoa me apresentou para esse casal e falou assim: Rony, ora por essa pessoa, para esse casal aqui. E fui orar pelas aquelas pessoas. Mas só que a pessoa que apresentou o casal, ela disse assim para o casal: o Rony vai orar por você, por vocês, e porque ele tem uma oração forte. Isso me trouxe uma crise. Eu orei pelo casal e fui embora pensando, falei assim: que oração forte que eu tenho? O que será que ela quis dizer com oração forte? Será que eu oro muito alto? Será que... o que seria essa oração forte? Eu oro como ora qualquer pessoa. E se Deus responde, não é através de mim. Eu não posso oferecer aquilo que eu não tenho. Tudo vem dEle. Tudo vem dEle. Se estamos aqui, se estamos com vida, é porque Ele permitiu. Entrando em contato com alguns irmãos de Guarapiranga, e muitos falavam assim: pastor, eu estou bem, graças a Deus, porque diante do cenário que estamos vivendo, eu estou com saúde. Se estamos com saúde, se estamos bem, se você está assistindo esse culto, é porque Deus assim quis, foi assim que Deus permitiu. Ele pode fazer, Ele pode curar, Ele pode libertar, Ele pode salvar. Por isso a nossa fé tem que estar mirada, focada em Jesus. A nossa confiança tem que estar nele, exclusivamente nele, somente nele. Salmos 40, versículo 4 diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança, que confia no Senhor. Aleluia! O Senhor quer fazer muitas coisas na sua vida. O Senhor tem muito por fazer na sua vida. Existem milagres que o Senhor vai realizar na sua casa. Essa casa que está em desordem, essa casa que está, que é uma bagunça, e você tem chorado. O Senhor vai colocar em ordem. Assim como Ele colocou em ordem a minha casa. Uma vez, antes de me converter, eu chorava. porque a minha casa estava em desordem, minha mãe está assistindo esse culto, e ela há de lembrar de alguns fatos. Minha casa estava em desordem, eu olhava para algumas pessoas e via a família de alguns amigos, amiguinhos de escola, como era ordenado, como tinha ordem, pai, mãe, filho, cada um na sua casa, namorando em favor, em casa de parente. Tinha um amigo meu chamado Jeremias, crente, e um dia eu passando na rua, vi o Jeremias passando com a família dele, seus dois irmãos, a sua irmã, o pai e a mãe indo para a igreja. Isso me chamou a atenção e criou em mim o desejo de ter uma família igual ao do Jeremias. Aleluia. E um dia o Senhor ouviu as minhas orações. O Senhor entrou na minha casa. O Senhor transformou a história, mudou a história da minha família. E conversando com a minha mãe esses dias, ela falou assim: eu estou muito feliz com Jesus, porque todos os meus filhos estão na igreja servindo ao Senhor. Irmãos, e nós temos vivido milagres. Temos presenciado o mover de Deus, os cuidados de Deus em nossas vidas. O Senhor quer transformar a sua casa. O Senhor quer transformar a sua vida. O Senhor quer mudar a história da sua família. Mas para isso, você deve focar a sua fé. Não acreditar no que os outros dizem. Não acreditar nas falsas notícias, acreditar naquele que é verdadeiro, o Senhor Jesus. Não foque a sua fé nas pessoas, na multidão. Não foque a sua fé nos discípulos. Eles vão te ajudar até a página 2. Até onde cabe a eles ajudarem. Mas foque a sua fé em Jesus. Ele sim pode te ajudar. Ele sim pode transformar. Ele sim pode curar. Salmos 37 diz assim: entregue os seus caminhos ao Senhor, confie nele e ele tudo fará. Em outra versão diz assim: e ele tudo agirá. Aleluia! O Senhor vai agir na sua vida. A partir do momento em que você focar nele, a partir do momento em que você for na direção dele, a partir do momento em que você tocar nas vestes dele, aleluia, porque vai sair virtude. Ele vai parar para atender a sua oração, para falar contigo, para dizer: vai em paz, a sua fé te salvou, a porta se abriu, o seu problema foi solucionado. Vai em paz, porque eu estou contigo. Vai em paz, porque eu estou com você todos os dias até a consumação do século. Aleluia. Aleluia. E eu quero fazer um apelo para você que está me ouvindo aí na sua casa. De repente você ainda não se posicionou diante de Deus, não entregou a sua vida para Jesus. A sua fé está focada em diversos lugares, em diversas coisas, em diversas promessas. Irmãos, eu tenho ao longo da minha vida recebido muitas promessas de pessoas, de homens, e que se essas, todas essas promessas fossem cumpridas, eu seria o homem mais bem sucedido do Brasil. Eu seria o homem mais rico do Brasil. E muitas vezes eu confiei nessas promessas e acabei me decepcionando, porque promessas feitas por homem, e muitos não mantêm a sua palavra. Se todas as promessas que foram feitas a mim por homens, hoje eu estaria advogando, teria um escritório na Paulista, as portas com maçaneta de ouro. Mas essas promessas caíram porque homens são falhos. Mas a promessa de Deus se cumpriu na minha vida. Todas as promessas que Deus tinha feito a mim foram cumpridas. Ele promete e Ele sustenta. Ele não mente, Ele não falha, Ele faz.